Sejam bem-vindos ao podcast Biosfera. A beleza natural dos Açores vai além fronteiras, tornando o arquipélago um destino verde. No entanto, a gestão insular dos resíduos urbanos não corresponde a esta imagem ecológica. Na ilha de São Miguel, capital da região autónoma, está a ser construída uma incineradora, com capacidade para queimar 90 mil toneladas de lixo. O projeto tem vários anos e desde sempre sumou críticas por não respeitar o princípio da hierarquia da gestão de resíduos. No episódio desta semana, conversamos com Rui Berkmeier, da Associação Zero, que expõe as ilegalidades do projeto de construção e explica as alternativas que deveriam ter sido consideradas. O que é que podemos designar de resíduos sólidos urbanos?
Os resíduos sólidos urbanos são os resíduos que nós produzimos nas nossas casas. É considerado todo o resíduo doméstico, mas também o resíduo equiparado que é produzido por instalações já de atividade económica, mas desde que seja equiparado ao resíduo que produzimos nas nossas casas, que não seja características industriais ou específicas.
Pode dar alguns exemplos concretos?
Os resíduos domésticos têm essencialmente resíduo orgânico, portanto restos de comida, que é cerca de 30 a 40% do lixo é resíduos orgânicos. Depois temos cerca de 25% são embalagens, plástico, metal, cartão, vidro. E depois temos outros resíduos, têxteis, roupas, sapatos, o pó do aspirador, enfim, todo equipamento elétrico e eletrónico, todo o tipo de resíduo para além dessas frações principais e também o papel, por exemplo, papel de escrita, folhas de imprimir e por aí fora, que constituem os nossos resíduos.
Qual é o destino destes resíduos quando são recolhidos?
Bom, os resíduos são recolhidos de duas formas. A recolha indiferenciada, ou seja, o lixo doméstico que as pessoas não separam, que infelizmente não separaram, e a recolha seletiva. Começando pelo lixo indiferenciado. O lixo indiferenciado pode ter três destinos. Ou vai para aterro, quase 60% dos nossos resíduos vão para aterro, ou vai para tratamento mecânico e biológico, que é uma solução que permite tratar ainda o resíduo, ou seja, ter o tratamento mecânico que retira alguns recicláveis, ter o tratamento biológico, no fundo esse tratamento separa os resíduos em três frações, recicláveis, plástico e metal, essencialmente. Depois temos os resíduos orgânicos, que vão para tratamento biológico, transformados em composto, e depois uma fração resto, que essa vai para aterro ou para incinerar. Portanto, o tratamento mecânico e biológico. E depois temos a incineração, que é onde o resíduo, sem qualquer tratamento prévio, é queimado e, portanto, não há só o único aproveitamento que há para produzir energia e pouco mais. Depois, temos todos os resíduos que nós separamos. Logo, começando pelos resíduos orgânicos, começando, embora esteja numa fase inicial em Portugal. Portanto, os restos de comida, estamos a começar a fazer a separação. Há a possibilidade das pessoas que tenham um quintal fazer o próprio tratamento dos resíduos no seu quintal, com a compostagem doméstica, e depois temos a recolha seletiva para embalagens, papel e por aí fora, que é o que é mais conhecido, para as pilhas, que vão depois para reciclar esses resíduos.
Como é que se divide o destino dos 40% dos resíduos que não vão para aterro?
Portanto, nós temos, não chega a 60%, 56% vão para aterro. Depois temos 21% que vão para reciclagem, e depois temos 20 e tal por cento que vão para incinerar. Os dados que vai para o tratamento mecânico e biológico é um processo, enquanto o aterro e a incineração são destinos finais, o tratamento mecânico e biológico é um destino intermédio, ainda é um pré-tratamento, portanto nós nem estamos a contabilizar isso como destino final. Em termos grosso modo, nós temos cerca de 21% de reciclagem, 20% de incineração e o resto vai para aterro. Portanto, e daí que esses são os números grandes. O tratamento mecânico e biológico, o que é o pré-tratamento, andará nos 30% dos resíduos.
Quais são os principais desafios da gestão de resíduos?
Bom, eu acho que o primeiro desafio é não os produzir. Portanto, nós estamos ainda, infelizmente, a aumentar a produção de resíduos e não deveríamos estar a aumentar, já devíamos ter parado isso. Já houve muito poucas medidas para prevenir a produção de resíduos. Principalmente houve aquela medida dos sacos de plástico, com asa, o saco de caixa, não é? Que passou a ser pago, e portanto medidas desses, que teve alguns resultados, medidas desse género têm de aumentar, mas temos essencialmente de trabalhar muito ao nível da fiscalidade, ou seja, penalizar as embalagens e os produtos que são descartáveis, favorecer os produtos reutilizáveis, embalagens reutilizáveis, produtos reparáveis, por exemplo, no equipamento elétrico e eletrónico temos um problema em que uma parte dos equipamentos ao fim de 2-3 anos estão avariados e depois já não há peças para arranjar, ou então os pequenos gadgets, mas quando são equipamentos maiores é muito difícil compensar arranjar uma máquina de lavar roupa ou um frigorífico e, portanto, é porque eles estão preparados de certa forma para não serem arranjados. Há um fluxo de consumo e produção, consumo, produção, consumo, depois tem efeitos enormes no planeta. E, portanto, a parte da prevenção é muito importante. Estamos a trabalhar na questão das embalagens do takeaway, para as pessoas poderem, quando vão ao takeaway, em vez de levarem uma embalagem descartável do restaurante, levarem a sua própria embalagem, encher-a lá e levar para casa, lavá-la, e, portanto, ou seja, tentar tudo a nível da prevenção. Depois temos a parte da recolha seletiva e da reciclagem, que está muito atrasada. Temos, infelizmente, uma aposta muito grande nos ecopontos, e os ecopontos, infelizmente, não passam de certo nível de recolha. Portanto, para passarmos para níveis mais elevados, temos de avançar para o porta-a-porta. Há poucos concelhos em Portugal que têm recolha porta-a-porta. Um dos exemplos melhores é o Concelho da Maia, mas há muitos anos continua a ser a referência o Concelho da Maia. Agora começa a haver outros a fazer isso, Guimarães, Lisboa também já faz. Mas a recolha porta-a-porta permite um contacto muito maior com o cidadão, com o munícipe, e facilita o trabalho da pessoa separar. Não tem de ir ao ecoponto, mas muitas vezes o ecoponto está longe, ou o ecoponto está cheio, está sujo, quer dizer, e tudo isso desincentiva a separação dos resíduos. Portanto, a recolha porta-a-porta é muito importante, mas para a recolha seletiva avançar é muito importante os instrumentos económicos, ferramentas económicas. Isto é um bocadinho complexo. Logo à partida, a questão do sistema de depósito de retorno, que estava para embalagens de bebida, portanto garrafas e latas, e devia ser também para o vidro, que devia estar a funcionar a 1 de janeiro de 2022 e ainda não está. E talvez comece a funcionar em 2025. O que é este sistema? Este é um sistema em que uma pessoa compra uma garrafa de água, paga uma taxa, paga um depósito, se devolver a garrafa para reciclar, recebe o depósito de volta. E, portanto, é evidente que as pessoas vão participar. Normalmente, esses sistemas têm taxas de recolha superiores a 90%. Nós andamos nos 20 e poucos por cento. Portanto, seria um aumento brutal. Portanto, ferramenta económica. Depois, pagar o lixo em função da produção, ou seja, em função daquilo que nós não separamos. Hoje, pagamos o lixo em função do consumo de água. Mas para ter esse sistema, nós temos de ter recolha porta a porta. É a forma de se integrar esse sistema de pagar em função da produção. E, portanto, há aqui vários mecanismos financeiros que podem fazer a diferença, a par, como é óbvio, uma boa recolha seletiva, de boas condições, como a porta a porta, e da sensibilização.
Há anos que se discute a construção de uma incineradora na Ilha de São Miguel, financiada com dinheiro da União Europeia. A Zero, juntamente com outras associações, opôs a este projeto. Porquê?
Bom, nós, no fundo, o que é que se passa nos Açores? Nós temos de olhar para os Açores como um todo. Nos Açores tivemos um problema logo na Ilha Terceira. A Ilha Terceira montou um incinerador há uns anos com uma capacidade excedentária. Ou seja, é uma capacidade superior ao que seria necessário se nós reciclássemos o que fosse reciclável. Portanto, a Ilha Terceira ficou logo comprometida, na Ilha Terceira ficou comprometida à reciclagem, porque é preciso alimentar aquele incinerador. Aliás, passa-se o mesmo na Madeira, com o incinerador da Madeira, passa-se o mesmo em Lisboa e passa-se o mesmo no Porto, onde há grandes incineradores em que, se formos reciclar muito, começa a faltar resíduos para o incinerador, e isso normalmente, economicamente, não é interessante. E, portanto, quando se monta um incinerador grande demais, nós temos um problema de depois ter de alimentar, digamos, alimentar a criança, que temos de alimentar com lixo. Portanto, vamos inibir o avanço da reciclagem. E o que se passou, o que está a passar nos Açores, para além da Ilha Terceira, é que agora quer-se instalar um incinerador em São Miguel com uma capacidade muito grande. E, portanto, o que acontece? São Miguel, vai acontecer o mesmo, se este incinerador se concluir essa construção e entrar em funcionamento, vai acontecer o mesmo que na Ilha Terceira, que no Funchal, e que, portanto, na Madeira, e que em Lisboa e no Porto. Portanto, vamos ter a taxa de reciclagem, não pode passar de um certo nível, porque depois faltam resíduos para o incinerador. Essa é a nossa argumentação principal. E, portanto, infelizmente, o que se passa é que os Açores, se avançar este projeto, nos termos em que ele está, ou seja, muito grande, ele é grande demais, até está projetado no máximo para receber mais resíduos que os que são produzidos na ilha. Está para 90 mil toneladas de capacidade máxima, que não faz sentido nenhum. Nós conseguimos uma coisa com as outras associações ambientalistas, portanto, com a Coquerques de São Miguel, a Artac e os amigos dos Açores, e que em conjunto com a Zero tentado a trabalhar no movimento Salvar a Ilha, nós conseguimos, e foi agora feita a inauguração, que fosse instalado a montante desse incinerador uma estação de tratamento mecânico e biológico, que ninguém queria. A Associação de Municípios não queria, a empresa que faz a gestão dos resíduos em São Miguel não queria, e agora dizem, ainda bem, que é uma excelente solução. E até auto-elogiam-se dizendo que esta solução, nós vamos ter esta solução. Pronto, excelente. E, portanto, foi um passo positivo que se conseguiu na luta contra o mega incinerador. Portanto, esta unidade vai permitir reciclar principalmente plástico e metal, resíduos orgânicos, e vai reduzir muito, em teoria, o que vai para o incinerador. O nosso medo é que, se o incinerador entrar em funcionamento, talvez para o ano que vem, como ele necessita de muitos resíduos para ser rentável, que os resíduos, esta unidade de tratamento mecânico e biológico, passe a ter uma eficiência menor e que também não haja tanto investimento como devia haver na recolha seletiva. Portanto, é essencialmente nesta vertente de gestão sustentável dos resíduos, ou seja, não criarmos um elefante branco que depois vai impedir que a reciclagem avance, tal como passa, como se está infelizmente a passar, como eu disse, em Lisboa, no Porto e na Madeira e também na Ilha Terceira.
Qual é a justificação para a capacidade máxima de tratamento da incineradora? Ou seja, porquê esse valor tão alto?
De facto, não se percebe porque é que a capacidade... Porque, assim, a capacidade do incinerador já chegou a seguir, se não me engano, porque este processo já tem 20 anos, com muitas falhas da parte das entidades responsáveis, houve concursos que foram abaixo, que foram mal lançados, houve alterações políticas, enfim, houve várias situações que foram, felizmente, reduzindo o incinerador. Mas ele, inicialmente, até, se não me engano, estava para 140 mil toneladas, aqui há 15 anos. Portanto, foi reduzindo porque era uma loucura a quantidade. Porque o problema dos incineradores é, se ele for pequeno, fica muito caro. Portanto, não há economia de escala. Portanto, é importante para rentabilizar o incinerador que ele seja o maior possível. Quanto maior, mais barato fica o tratamento. E isso é um problema para a reciclagem, porque depois vamos ter um choque de dois interesses. O interesse económico da incineração e o interesse económico da reciclagem. Portanto, e neste caso, o estudo que existe e que deu origem ao licenciamento, de facto, tem esse valor brutal de 90 mil toneladas, porque não percebemos, não conseguimos justificar, porque tendo o tratamento mecânico e biológico à cabeça, que pode reduzir logo em 30% a 40%, ou até, em alguns casos, a 50% dos resíduos para incinerar, não percebemos, de facto, essa quantidade de resíduos e é um bocado, não faz sentido. Dá a ideia que o tratamento, que assim que entrar em funcionar o incinerador, desliga o tratamento mecânico e biológico, esperemos que não.
Quais são as principais diferenças entre um aterro e uma incineradora? E porquê que determinados resíduos vão para um e não para outro?
Bom, normalmente o aterro é uma solução mais barata que a incineração. E, portanto, nos sítios onde há muito terreno disponível e não há muitos resíduos, zonas de interior, por exemplo, aposta-se mais no pós-resíduos finais, porque isto, o aterro e a incineração, devia ser mesmo só pós-finais. Infelizmente, não é o que está a acontecer. Nós, em Portugal, temos muito resíduo em bruto que vai direto para aterro. E assim como muito resíduo em bruto, sem qualquer pré-tratamento, vai direto para a incineração. Portanto, não é, estamos a falar de uma situação que não era a que devia ocorrer. No entanto, o aterro normalmente é para zonas onde há terreno, a incineração para zonas onde há muito pouco terreno disponível. E, portanto, o aterro torna-se uma solução complicada. Depois, o aterro é mais barato, a incineradora normalmente é mais cara, é investimento principalmente, mas produz energia, depois tem uma compensação pela energia que produz. Agora, só que há um problema também nas duas soluções, em termos de alterações climáticas. O aterro tem um problema porque quando nós colocamos matéria orgânica no aterro, tal matéria orgânica que nós podemos reciclar, os tais 40% dos nossos resíduos que podemos perfeitamente reciclar com a compostagem ou com a digestão anaeróbia, essa matéria orgânica dentro do aterro vai se transformar em gás metano. Uma parte desse gás metano é capturada pelo sistema, mas durante muito tempo esse gás metano vai para a atmosfera, criando as alterações climáticas. Na incineração não há gás metano porque toda a matéria orgânica é queimada, mas há o problema do CO2. Porque tem muitos materiais sintéticos, nomeadamente plásticos e materiais sintéticos, que quando são queimados no incinerador libertam CO2 fóssil, porque esse carbono vem do petróleo, porque o plástico vem do petróleo. Portanto, estamos a falar de uma valorização de resíduos na incineração, mas ao mesmo tempo estamos a emitir para a atmosfera toneladas e toneladas de dióxido de carbono, que é um poluente e que provoca as alterações climáticas.
Retomando ao caso de São Miguel, a construção da incineradora vai mesmo avançar?
Bom, em relação ao projeto, portanto, ponto 1, grande vitória do ambiente, não dos ambientalistas, mas do ambiente, o avanço do tratamento mecânico e biológico. Até porque tem uma coisa este tratamento. No início ele irá tratar resíduos que não vêm da recolha seletiva, o tal resíduo indiferenciado, mas tem linhas de tratamento para resíduos orgânicos. Portanto, quando, e esperemos que sim, a Ilha de São Miguel começa a fazer a sério recolha de resíduos orgânicos e aumenta esses resíduos, podem ser encaminhados para essa unidade de tratamento biológico. Ou seja, o tratamento mecânico e biológico tem uma vantagem. É um sistema flexível. Tanto funciona para resíduos indiferenciados como para resíduos da recolha seletiva. E, portanto, é por isso que defendemos isso sempre a montante, quer do aterro, quer da incineração e a jusante da recolha seletiva. Quanto ao projeto de incineração, o que é que se passa? Nós, portanto, o projeto tem dois problemas. Tem um problema para além de ser um projeto mega e que vai, de certeza, inibir a reciclagem. Infelizmente, é o que vai acontecer quase de certeza. Acontece sempre isso e, portanto, não há razão para em São Miguel não acontecer isso. Tem problemas de legalidade. O primeiro problema e mais grave de legalidade é, aliás, o problema principal, é que quando este projeto foi licenciado, em 2011, repare, já passaram 12 anos, estamos em 2023, a declaração de impacto ambiental, porque este processo estava sujeito à avaliação de impacto ambiental, a declaração de impacto ambiental obrigava a que em 2020 a Ilha de São Miguel reciclasse 50% dos resíduos recicláveis. Portanto, era uma condição da DIA, da Declaração de Impacto Ambiental. Portanto, uma condição à qual não havia forma de fugir. Porque era uma condição estrita, rigorosa e para cumprir. E o licenciamento só devia ser feito caso essa condicionante fosse cumprida. Assim pensamos nós que deve funcionar o Estado de Direito em Portugal. E entre 2020, e não se chegou aos 50%, como era de esperar, e ficou nos 30% e poucos. Portanto, ou seja, o sistema de que propõe a incineração, o sistema integrado de gestão de resíduos portanto, a AMISM, não é, de São Miguel, não cumpriu a sua obrigação legal. E, portanto, na nossa perspectiva, o Governo Regional e as autoridades ambientais da Ilha dos Açores não deveriam ter licenciado este projeto, porque ele não cumpriu a lei, ponto. Não cumpriu as suas condicionantes. Não, temos um problema, é que se não cumpriu, e é licenciado, para que é que servem as condicionantes de uma declaração de impacto ambiental? Para que é que serve a própria avaliação de impacto ambiental? Portanto, nós colocámos este assunto à Comissão Europeia e temos recebido respostas, de facto, inacreditáveis. Sistematicamente dizem-nos que têm razão, portanto, eles não contestam que houve incumprimento da legislação, não contestam que há uma infração à diretiva comunitária, mas empurram-nos para os tribunais portugueses. Ou seja, a União Europeia não está, a Comissão Europeia não está a fazer o seu trabalho. E nós continuamos com essas queixas na Comissão Europeia, mas enverdámos por um processo. Neste caso foi a Zero particularmente, que foi a entidade que lançou o processo, nos tribunais. E, portanto, neste momento está a decorrer na Justiça um processo de avaliação se, de facto, este projeto pode ou não ser licenciado. E, portanto, temos aqui um processo que pode, eventualmente, vir a dar-nos razão e um projeto de investimento, estamos a falar talvez de 60 milhões de euros deste incinerador, pode ter de parar de um dia para o outro. Vamos ver o que é que os tribunais têm coragem de fazer aplicar a lei. Tudo isto não podia não estar a acontecer, bastava as entidades que estão responsáveis pela gestão dos resíduos em São Miguel para já estarem a trabalhar na recolha seletiva há muito mais anos atrás, porque São Miguel e a Ilha Terceira são os piores recicladores dos Açores, são as ilhas que reciclam menos em percentagem. Ilha Terceira é mesmo a pior, desde que montou o incinerador a reciclagem ou parou ou está a diminuir. Portanto, infelizmente, os ambientalistas mais uma vez têm razão, mais valia que não tivessem, mas pronto. Isto para dizer o quê? Está a decorrer este processo em tribunal, mas ao mesmo tempo há outra situação, é nós não percebemos muito bem como é que vão funcionar os fundos comunitários, porque este projeto foi financiado pelo POCUR, Programa Operacional que financia projetos na área do ambiente e neste caso dos resíduos, que nunca deveria ter sido financiado, porque este é um projeto de fim de linha. Se fosse projetos de reciclagem, de recolha seletiva, de prevenção, fazia todo sentido. Não deveria ter sido aprovado este projeto, mas foi aprovado. O problema é que a informação que temos, oficial, é que as verbas deste projeto, ou seja, só há possibilidade de apresentar faturas até ao final deste ano, 2023. E a informação que temos é que o projeto vai estar concluído, a obra, em 2024, finais de 2024. E, portanto, nós estamos neste momento a avaliar até que ponto é que é possível a parte da obra para o ano que vem ainda ser paga. Porque isto seria outra bronca, digamos assim, outro problema grave. Todo o processo está inquinado desde a origem, muito falta de transparência, números que não funcionaram, dados pouco corretos e, portanto, opções tecnicamente erradas que vão, na nossa perspectiva, se o projeto se concretizar e não houver intervenção das autoridades da Justiça ou comunitárias, nós vamos ter um problema de a reciclagem dos Açores fica definitivamente comprometida para os próximos 20 anos.
Mas a obra já está a acontecer, é isso?
A obra já começou a decorrer. À partida terminará no final do ano que vem.
Mas se o Tribunal der razão a Zero, o que é que acontece à obra?
Bem, nós, de facto, isto é um problema, quer dizer, as autoridades neste caso dos Açores e as entidades responsáveis pela gestão dos resíduos, tentaram forçar uma situação. Ou seja, a principal responsabilidade aqui divide-se em dois níveis. Por um lado, na aposta estratégica errada de quem faz a gestão dos resíduos em São Miguel, depois, no fechar dos olhos das autoridades ambientais. Porque eu não vejo como é possível uma condicionante da Declaração de Impacto Ambiental que diz em 2020 tinham de cumprir esta meta. Não cumpriram e, ao mesmo tempo, independentemente disso, licenciam a obra, licenciam o projeto. Não percebemos como é que isto é possível em termos legais e achamos que é um atentado ao Estado de Direito em Portugal. Já alertámos o próprio Ministério do Ambiente, que não tem tutela das ilhas, não é? Das regiões autónomas, mas para saber que o Estado português está sujeito a perder dinheiro, pode perder dezenas de milhões de euros, e está sujeito a levar uma multa por incumprimento, por de facto as autoridades portuguesas estarem a licenciar projetos que não eram passíveis de licenciamento. E é dizer o seguinte, muitas vezes estas condicionantes da Declaração de Impacto Ambiental às vezes pode-se cumprir no tempo. Imaginemos que fazemos uma estrada, cortámos não sei quantos sobreiros, mas a condicionante dizia cortar os sobreiros, mas vão plantá-los noutro sítio. Ok, podemos sempre plantá-los noutro sítio. ou hoje ou amanhã. Mas este condicionante estava indexado a uma data. Não há volta, infelizmente o tempo não anda para trás. Se andasse, talvez pudéssemos corrigir este processo, mas não anda para trás. E este condicionante dizia 2020, não é 2025 nem 2030. Era para 2020, porquê? Porque tinha a ver, essa condicionante foi colocada na declaração de impacto ambiental, porque havia as metas de 2020. As autoridades, a Comissão de Avaliação de Impacto Ambiental, na altura, considerou que, ok, avança o incinerador, mas para ressalvarmos, para resguardarmos as questões ambientais da reciclagem, vamos obrigá-los a dizer só avança o projeto se cumprirem a meta comunitária dos 50% dos recicláveis em 2020. Não cumpriram e, portanto, agora estamos numa situação um bocado complicada. Não faço ideia o que é que vai dar origem a esta situação. Agora, nós vamos continuar a lutar para que exista, quando muitos houver um incinerador que seja pequenino, porque ele não é preciso ser com esta dimensão, e que, principalmente, se cumpra a lei. Porque se a lei não for cumprida, tudo o resto já não vale nada. E, portanto, deixamos estar no Estado de Direito e nós vivemos num país democrático onde as instituições e a legislação é supostamente para ser cumprida.
Mas há a expectativa de se fazer cumprir a lei, mesmo tendo a obra avançado?
A obra já arrancou. Quer dizer, há muitas obras que arrancam e estão ilegais. E depois param. Okay. Portanto, o problema aqui é se o Tribunal toma a decisão na véspera da inauguração da obra. Portanto, era importante que o Tribunal, que tem este processo entre mãos, responda rapidamente, e isto já tem alguns meses, não sei precisar exatamente a data, mas já temos alguns meses que apresentámos esta situação e, portanto, nós esperamos que os tribunais funcionem. Infelizmente, em termos do ambiente e de outros assuntos, os nossos tribunais são o que são e, portanto, a nossa justiça é o que é que temos, vamos tentar, recorremos a ela, porque a própria justiça europeia também não funcionou e empurrou-nos para a justiça portuguesa. Daí que, olha, eu não lhe consigo responder. Isto é um ponto de interrogação muito grande, mas é uma complicação muito grande. Porque das duas uma, ou o projeto para e Portugal tem de devolver dinheiro à União Europeia, e é uma situação complicadíssima, portanto, do ponto de vista mais burocrático, administrativo e de imagem do próprio Estado português e dinheiro que perdemos, ou o projeto avança e ainda é pior, porque vamos ter um elefante branco que durante os próximos 20 anos vai impedir a reciclagem de avançar na Ilha de São Miguel. E, portanto, eu não sei qual dos casos é pior. Provavelmente é melhor não avançar o incinerador e remodelar-se o projeto e fazer uma coisa mais pequenina, eventualmente, caso seja necessário.
Em vez da incineradora, que outras soluções deveriam ter sido implementadas na Ilha de São Miguel?
Bom, nós achamos que nesta fase nós estamos a falar daquele projeto específico. Aquele projeto específico, naquelas condições, não deveria ter avançado. O que é que nós pensámos já muito atrás, antes de avançar este projeto tão grande? Nós pensámos sempre na hierarquia da gestão dos resíduos, portanto, uma campanha forte e incentivos fortes para a prevenção, que é coisa que também não existe. Olha, na prevenção, por exemplo, a compostagem doméstica é uma coisa interessante, que São Miguel pode desenvolver, porque tem condições para as pessoas tratarem em muitos sítios os seus próprios resíduos orgânicos, as cascas das bananas, da laranja, do que seja, não é? Pronto, podem, das cascas das batatas, podem tratá-las em vez de aparecer no resíduo. Depois defendemos a recolha seletiva, com todas as ferramentas que disse há bocado, pagar o lixo em função da produção e não em função do consumo da água, a recolha porta a porta, as máquinas com o sistema de depósito para as embalagens, enfim, há uma série de ferramentas que podem aumentar imenso a reciclagem. Nós podemos chegar a níveis muito elevados de reciclagem. Depois, ter o tratamento mecânico e biológico para aquilo que as pessoas não separaram. Portanto, ou seja, ainda é uma segunda oportunidade, ou uma terceira oportunidade que os resíduos têm de ser aproveitados. Depois sobram resíduos, talvez 20%, aí, eventualmente, sim, uma tecnologia de destruição térmica, uma vez estamos numa ilha e o aterro não faz muito sentido. Mas não como uma coisa com esta dimensão. E, portanto, neste momento, o que temos em cima da mesa é um projeto para 90 mil toneladas, não é um projeto para 20 mil toneladas, ou 15 mil, que era, eventualmente, o que a ilha precisava. E, portanto, neste momento, é o que temos. Se houver uma reconversão, uma recuperação de todo este processo, pode ser que a gente tenha uma solução equilibrada, que evite o aterro, portanto, através da queima final dos resíduos, mas que não impeça que a reciclagem e a prevenção façam o seu caminho e, de facto, tenhamos um ambiente equilibrado, porque é preciso dizer o seguinte, os Açores têm uma imagem verde, imagem ecológica, mas se olharmos para o que fazem aos seus resíduos, essa imagem não é verdadeira. De facto, os Açores são verdes, é o verde na ilha, o azul no mar, não é? Muito bonito, mas temos vários problemas ambientais, um deles é os resíduos, e os resíduos não estão, por exemplo, a Ilha Terceira, a gestão é muito má, as taxas de reciclagem são muito baixas, São Miguel também, não tão mal, mas também mal, e o que está a perspectivar é que vamos ter um problema se instalar o mega incinerador, portanto, vamos estar a trabalhar numa solução inclusiva, que a incineração neste momento já nem é financiada pela União Europeia. Portanto, já nem é financiada. Porquê que não é financiada? Porque é uma solução fim de linha que não obedece ao que se chama a economia circular. Circular, volta ao início, a incineração não, é fim de linha, tal como a aterro, e por isso é que não é financiada já hoje. Este incinerador foi financiado, vamos ver se foi mesmo financiado ou não, se é dentro dos prazos, com uma lógica de há uns anos atrás, não com a lógica atual.
Podemos dizer que é um projeto que não faz a ilha avançar, mas sim recuar no tempo, é isso?
Não, é assim, basta ver. O incinerador tem capacidade para mais do que os resíduos urbanos produzidos na ilha. Portanto, qual é a lógica? É que depois de instalar, se não tivesse instalado tratamento mecânico e biológico, ainda percebia, pronto, querem queimar tudo. Mas já que põe o tratamento mecânico e biológico e mantém o mesmo tamanho do incinerador, quer dizer que no tratamento mecânico e biológico nada vai ser reciclado? Quer dizer, espero que não. Espero que alguma coisa seja reciclada. E, portanto, não se percebe porque é que a quantidade, a dimensão do incinerador não foi alterada mesmo instalando o tratamento mecânico e biológico à cabeça do incinerador. Portanto, não tem pés nem cabeça, ninguém entende e nós não conseguimos explicar aquela dimensão mega do incinerador. Porque é como eu digo, instalamos os equipamentos, é um investimento muito grande, estamos a falar da ordem de 60 milhões de euros, a máquina tem de funcionar. Se não tiver lixo, não vai funcionar e aí as câmaras vão pagar muito mais. Portanto, é terrível o que se vai passar, porque as câmaras vão ter de pagar o incinerador, vão ter de encaminhar lixo para lá, mas ao mesmo tempo vão ter de ser pressionadas para a reciclagem. Portanto, vai ser uma situação de... pronto, não é nada agradável.
Obrigado por ter ficado desse lado. Pode saber mais sobre a gestão de resíduos urbanos nos Açores no episódio Biosfera, na RTP Play. Até ao próximo programa. Seja biopositivo.
Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.